Vamos para o próximo assunto em destaque. A gente continua falando de coronavírus, né? Estamos fazendo praticamente uma série sobre esse tema, trazendo vários aspectos relacionados às pesquisas, aos estudos, impacto econômico. E hoje a gente vai se concentrar na questão dos exames, do diagnóstico. Por que o Instituto de Medicina Tropical da USP, está auxiliando o Adolf Lutz na pesquisa, no diagnóstico e no combate, portanto, ao coronavírus. Nós vamos conhecer os detalhes deste trabalho. Lembrando que as autoridades chinesas informaram, esse é o número mais recente, o total de mortes já passou de 2 mil para 74 mil infectados. Aqui no Brasil são 3 casos suspeitos. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Esther Sabino, que é diretora do IMT, o Instituto de Medicina Tropical da USP. Bom dia, professora.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, falando desse tema. E agora a gente vai falar de um aspecto que ainda não tratamos, mas é muito interessante a gente entender como é que vem sendo feito esse trabalho de diagnóstico. Então, quando chega uma suspeita, se colhe o material, como é que é feito esse trabalho, quanto tempo leva, os resultados que já saíram. A gente sabe que até agora, praticamente os casos, acho que já passou de 40 casos, ou 35, 40 casos, me corrija, por favor, de casos suspeitos e que foram felizmente descartados para o novo coronavírus. Acho que a maior parte deles se tratava do vírus influenza, é isso, professor Esther?
Então, o problema do diagnóstico, quando a gente não conhece o agente, como é esse caso, você uhum. descobre o agente em janeiro. Não existe teste para esse novo agente. Então, existe, você sequencia o vírus, você precisa desenvolver as ferramentas para fazer esse diagnóstico, que a China desenvolveu. Mesmo assim, sabendo dos reagentes, demora um tempo para os outros locais conseguirem adquirir o material e realizar testes que são já de rotina. Quer dizer, o Instituto Adolf Lutz já faz muito tempo, assim, testes de que se chama PCR. É um uhum. teste que detecta a genética do vírus. Mas esse fluxo numa epidemia é muito complexo, porque é muito rápido. Você não tem onde comprar os reagentes, eles demoram para ser produzidos. Então, é essa fase inicial que é muito difícil quando se descobre um novo agente.
Até o momento, é importante a gente falar quantos testes vocês já tiveram acesso, que diagnóstico foi feito e através de que método. Então, se a gente não tem um que detecta ele, a gente usa os que já conhece para descartar, é isso?
Não, a questão mais importante no começo, se usaram os testes para detectar os outros agentes. E rapidamente o trabalho foi feito para disponibilizar esses reagentes que são necessários para detectar diretamente coronavírus, né, nos locais onde faz o diagnóstico. Então, o trabalho é você, tão logo se conheça as sequências que são usadas nesses para detectar esse vírus, você pedir e solicitar a produção desses reagentes para você colocar rapidamente na sua rotina. Acho que é isso que o Instituto fez e está fazendo. A nossa contribuição foi ajudar rapidamente essa passagem e conseguir logo esses reagentes para que eles pudessem fazer esse teste de rotina. Quem realiza vigilância aqui no estado de São Paulo é o Instituto Adolf Lutz. E a universidade, a função dela é ajudar, principalmente nesses momentos de emergência, quando ainda estão se decidindo ou definindo quais são os reagentes, que a gente possa ajudá-los mais rapidamente a conseguir colocar o teste em produção.
Só fiquei ainda, me perdoe, viu? Porque como eu não sou especialista, eu ainda fiquei com uma dúvida. Quer dizer, se a gente não tem esses novos reagentes, vocês estão lutando para isso...
Não, agora já tem.
Agora já tem. Ah, perfeito.
Agora já tem,
perfeito,
é isso que eu tô falando.
Tá.
Em janeiro, no início você demora um tempo para conseguir, uhum. mas tão logo uma epidemia acontece em algum lugar do mundo, as pessoas têm que estar vigilantes, porque se aumenta rapidamente, você tem que solicitar esses reagentes. E como uhum. todo mundo não lugar no mundo, todo mundo pediu ao mesmo tempo. Então, você tem um problema de cadeia de produção para você poder entregar e logo dar o resultado.
Claro.
Então, assim, logo nas primeiras semanas, houve um atraso. Hoje, acho que eles já estão respondendo isso rapidamente. É um teste que demora entre 24 a 48 horas para ser realizado.
Com esse teste genético do novo vírus, além de conseguir detectar com certeza, o que mais vocês podem fazer com o que é descoberto nesse teste? Quer dizer, ele serve para mais o quê, né? Descobrir a genética desse novo vírus?
Não, você detecta para dizer se a pessoa está positiva. Então, são várias tarefas que você tem que fazer quando um novo agente parece estar causando uma epidemia. A primeira coisa é descrever esse vírus inteiro, ter a sequência dele e deixar ele pública para que todo mundo possa estudar. Em seguida, são realizados, se escolhem regiões boas para poder fazer essa técnica que chama PCR, detecta o agente em qualquer material e se faz o diagnóstico. Quando as pessoas falam que a pessoa foi negativa para o coronavírus, é que fizeram um teste em amostras dessas pessoas e não detectaram o vírus. Mas para você poder fazer esse teste, antes você precisou saber a sequência do vírus. Então esse é o processo, cada vez que tem uma epidemia com um agente novo, sempre a gente vai ver isso. Primeiro as pessoas têm que descrever a sequência inteira do vírus para ser capaz de produzir o reagente dessa técnica que chama PCR. Ela é que diz positivo e negativo. Toda vez que a gente vê na televisão dizendo foram descartados os casos, significa que foi feito o teste com essa técnica que chama PCR e ela foi negativa.
Eu estou conversando com a professora Esther Sabino, que é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Professora, claro que não é a primeira vez que, né, vocês estudam o coronavírus, mas agora é um novo coronavírus. Há muita diferença em relação ao que já se conhecia sobre o vírus anterior? É muito diferente?
Sim, não só diferenças a nível genético, eles são bem diferentes, mas também o desenvolvimento da doença está sendo diferente dos casos anteriores, que foi a SARS e a MERS. Uhum. Esse vírus atual, ele parece ser mais fácil de ser disseminado, ele transmite mais e também ele tem um número maior de pessoas assintomáticas portadoras do vírus. Então, isso facilita você não detectar a pessoa e ela poder estar transmitindo. Uhum. Então, por isso que a epidemia andou tão rápido. Entendi. A única vantagem em relação às outras vezes que essa doença apareceu, a taxa de letalidade é menor. Enquanto a taxa de letalidade chegava a 30%, a letalidade é entre as pessoas que se infectam quanto as mortes. Uhum. Na epidemia anterior, ela chegava a 30%. Nessa, está abaixo de 2%.
Felizmente, não é?
É.
Felizmente, porque imagina um vírus que dissemina rápido, que tem um período não sintomático e com letalidade alta, seria muito grave realmente
seria
a situação,
muito grave,
né? O tempo em que a pessoa pode estar infectada, mas não demonstra ainda nenhum tipo de sintoma, esse período já está definido? É 14,
ainda
10
não,
dias?
Ainda não, ainda falta saber muita coisa sobre o vírus, tem-se uma ideia, alguns trabalhos em torno de 5 dias, mas exatamente até quanto tempo a pessoa pode ficar sintomática ainda não está definido.
Qual é o grande desafio neste momento, professor Esther, na sua avaliação para a gente concluir sobre o vírus ainda? Quer dizer, qual é a próxima etapa? Porque vocês estão sempre uma etapa à frente, né? Os pesquisadores,
então,
os estudiosos.
Eu fiquei muito feliz de saber que ontem, pelo menos na China, eles já acreditam ter uma droga que aparentemente os pacientes estão respondendo bem. Uhum. Ao medicamento e tem impacto na evolução da doença. Isso é extremamente importante e é interessante esse caso, como a ciência pode cumprir rapidamente responder a uma epidemia e já ter um medicamento, né, muito mais rápido do que aconteceu em qualquer outra epidemia antes. Então, eu acho que a boa notícia de ontem para mim foi essa, de que aparentemente os medicamentos estão funcionando. Ainda não saíram os trabalhos publicados, a gente só viu como notícia, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas é muito interessante e essa acho que é a melhor notícia de todas.
E a gente sabe quais são os medicamentos? São medicamentos para outras doenças? E que estão funcionando nesse caso?
Hoje a busca de novos medicamentos é muito... uma das drogas, acho que estava sendo desenvolvida, uma das drogas, eu sei, estava sendo desenvolvida para o vírus Ebola e não funcionou, mas funcionou in vitro para esse e eles estão testando lá. A droga chinesa, que foi essa que eles falaram, eu realmente não conhecia. E acho que não foi desenvolvido para esse. Hoje, a descoberta, muitos dos estudos que se fazem para descoberta de drogas é para simplesmente procurar drogas que já existem no mercado e que podem ser que funcionem para aquele vírus. Muitas vezes essa busca é feita por inteligência artificial. Então, ou o pessoal já tentou, pegou drogas, porque a gente já conhece a droga, já sabe que vai inibir um vírus RNA, e outras às vezes são escolhidas por inteligência artificial. Muito interessante, e isso a ciência vai facilitar muito a rapidez com que se possa responder a novos problemas. Eu não sei exatamente neste caso qual foi, eu só vi a notícia, fiquei muito contente. Eu ainda não sei como é que essa droga funciona exatamente, mas eu acho que foi pelo menos a notícia de ontem mais interessante que eu li.
Sem dúvida. E nós vamos continuar acompanhando, viu, professora Esther, havendo novidades nesse trabalho que vocês já vêm realizando junto ao Instituto Adolf Lutz, nesta linha de pesquisa, diagnóstico e combate, portanto, ao novo coronavírus. Voltamos a conversar. A gente está aqui para atualizar o assunto, tem trazido as notícias, obviamente, que recebemos, né, das agências internacionais, além da conversa com vocês, especialistas aqui da USP. Professora Esther Sabino, que é diretora do IMT, Instituto de Medicina Tropical da USP, mais uma vez conversando aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada.